podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje estamos aqui com a honra da presença dos representantes aqui da Wabtec. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês.
Johnny, a gente que agradece a oportunidade de vir aqui conversar com você. Vou começar introduzindo um pouco sobre mim. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho na Wabtec, eu lidero a área de operações de engenharia dentro da empresa e também tenho a responsabilidade de liderar o time de engenharia no Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo convite aqui de estar junto aqui nessa manhã.
Agradecer. Fred, pode falar também.
Obrigado pelo convite, Johnny, é um prazer estar aqui com você. Bom, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei no mercado de software e automação industrial durante toda a minha vida. Estou há 5 anos na Wabtec, onde eu lidero o grupo de engenharia de soluções digitais para a América Latina.
Felipe?
Johnny, obrigado pelo convite, muito bom estar participando aqui com você. Eu sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei alguns anos aí na indústria automotiva e em 2007 eu migrei para a indústria ferroviária. Estou desde então aqui atuando na área e hoje eu estou aqui como gerente de engenharia da parte freight, que é a nossa parte que desenvolve as locomotivas aqui na Wabtec.
Perfeito, pessoal. Com certeza isso vai ser um grande assunto aqui no podcast, a gente conversar sobre ferrovia, sobre tecnologia. O pessoal gosta tanto. Lembrando, pessoal, que a mineração é patrocinada pela ADIMB, né? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí o site adimb.org e verifiquem aí como vocês podem se associar, já tem calendário para o ano que vem e muito mais, né? E vamos começar aqui, né? Rafael, fala para a gente aí sobre um breve histórico sobre a ferrovia aqui no Brasil.
Claro, Johnny, eu acho que até pela proporção do nosso país, Johnny, eu acho que ferrovia é um modo de transporte de produção mais eficiente, né? E começou lá atrás, historicamente, com o Brasil, com Dom Pedro II. Na época, para equipamento da produção de café, de açúcar, né? E ao longo do tempo, aí, a gente chegou a ter mais de 60 mil quilômetros aí de ferrovias ligando aí a produção do país, né? Principalmente transporte. Durante muito tempo, as ferrovias estiveram sob o controle do Estado, né? E aí, mais aí dentro da década de 90, teve uma transformação, passando para a iniciativa privada. Hoje em dia, as malhas ferroviárias são gerenciadas por 6 empresas diferentes, né? A gente trabalha com todas elas. E assim, ao longo do tempo, aquele tamanho total que eu falei, em torno de 60 mil, foi reduzido. Hoje em dia, a gente tem em torno de 30 mil quilômetros na malha ferroviária, dos quais somente 10 mil estão em operação hoje. Né? Como eu comentei aí no início, é a forma mais eficiente de transporte de produção. A gente acha que poderia expandir um pouco mais. A gente hoje em dia está em torno de 20% de escoamento da produção do Brasil por meio ferroviário. E a gente acha que esse número poderia ser maior, especialmente com as proporções que o país tem. Então, existem alguns planos para expansão, mas são planos de investimento aí mais de longo prazo.
A questão de um pouco da Wabtec, né? Explica para a gente um pouquinho o que é a Wabtec.
A Wabtec é uma empresa líder global no ramo ferroviário. Ela tem hoje em dia soluções aí que vão desde da própria locomotiva, né, manufatura, projeto de locomotiva, passando por sistemas de engenharia dentro desses trens, tanto de carga quanto de passageiro. Ela atua também dentro da área de mineração, da área marítima, industrial, e vem também ao longo dos anos aí se desenvolvendo bastante com soluções digitais, né? Soluções aí na área digital para gerar valor para os nossos clientes, né? É uma empresa, John, que começou com a Westinghouse Air Brakes, lá atrás, essa empresa centenária, né? E ao longo do tempo, essa empresa foi fazendo aquisições importantes aí, eu vou citar duas delas, né? Uma foi com uma empresa chamada PayBelay, que é uma empresa basicamente europeia, que fornece sistemas principalmente para transporte de passageiros. Então, sistema de ar-condicionado, sistema de portas, sistema de informação dentro dos trens, as conexões entre trens. Então, tem uma série de sistemas de engenharia que agregaram ao portfólio da Wabtec alguns anos atrás. E mais recentemente, a Wabtec comprou a unidade de locomotiva que pertencia à GE. E aí ela dobrou de tamanho aí nos últimos 4 anos aí com essa aquisição e completou aí um portfólio bem interessante na área de ferrovias, né?
Perfeito. Vou entrar agora numa parte mais técnica aqui que eu acho bem bacana, né? Vamos fazer algumas definições aqui para quem está assistindo o nosso podcast, né? Vamos começar. O que é que são locomotivas e o que é um trem? Para quem está escutando.
Eu vou começar aqui, depois eu vou trazer o Botoso para a conversa, que ele é o especialista, já fez ali assim, projeto de algumas locomotivas aí para o mercado brasileiro. Mas em termos bem simples, né? A locomotiva ela é a unidade dentro do trem, que é um sistema inteiro, que provê a tração para o trem como um todo, né? E o trem é a somatória aí de locomotivas e vagões aí que faz o sistema inteiro, né? Doutor, se quiser expandir ou simplificar o que eu falei, fique à vontade.
Não, acho que a sua... Claro. Não, acho que a sua definição foi muito boa. Tirando que a gente, nós mineiros, nós chamamos de trem tudo que a gente vê, né? Acho que a sua separação aí é definindo a locomotiva como uma unidade de tração. Né? E o trem sendo a composição, né, de tal locomotiva mais vagões, acho que foi muito, muito precisa. Só acrescentando a curiosidade aqui sobre a locomotiva, as nossas locomotivas de carga, na grande maioria, são diesel elétricas. Né? O que, é que significa ser diesel elétrico? Né? A gente ouve um motor, quando ele passa do lado de uma locomotiva, a gente ouve um motor de combustão funcionando, né? E muita gente associa que a tração também é mecânica, mas a tração da locomotiva é elétrica. Então, aquele motor diesel que a gente escuta ali funcionar, na realidade, ele está gerando energia através de um gerador, né? Essa energia é que aciona os motores de tração, que, por sua vez, são elétricos. Então, só uma curiosidade aí para a gente entender um pouquinho mais desse mundo da locomotiva.
E aí, Johnny, só para complementar um pouquinho, né? Dependendo do peso a ser transportado, número de vagões, etc., você usa mais de uma locomotiva na composição do trem, tá? Uhum. Não é uma só, não. Normalmente tem duas, três, né, doutor? Alguma coisa do tipo, dependendo do peso, da carga que você está levando.
E sem contar que em Minas, para mineiro, tudo é trem, né? Então, tudo em casa aí. E, pessoal, qual a diferença?
É só mais uma curiosidade também, que acho que é importante.
Pois não, pode falar, Botoso. Pode falar.
Desculpa, está com um delay aqui. A questão da bitola, o Rafael fez na introdução que hoje a gente tem cerca de 10 mil quilômetros de ferrovia, né, em operação. É importante ressaltar uma curiosidade aí que essa ferrovia ela tem duas bitolas diferentes. Né? Então, no Brasil, basicamente, a gente tem a bitola métrica, que, como o próprio nome já sugere, é uma distância de 1 metro entre o trilho e o outro, e a gente tem a bitola larga, que é de 1,60. Então, as locomotivas e os vagões também são adaptados para rodar nessas diferentes bitolas, o que dificulta um pouquinho a operação, né? Porque uma que roda em uma determinada bitola não consegue automaticamente passar para outra, apesar de existirem alguns trechos híbridos, né? Onde você tem ali os três trilhos, onde você consegue trafegar com ambas as bitolas. É só uma curiosidade aí para a gente entender, porque alguém já pode ter percebido essa diferença. Aí. Então, explicando um pouquinho.
Outra curiosidade que eu queria saber era qual a diferença entre trem de carga e passageiro?
Botoso, quer continuar?
Bem, claro, a locomotiva, fisicamente falando, ela é muito próxima. Né? O que diferencia, principalmente aqui no Brasil, acho que a carga do passageiro, é a aplicação. Né? As ferrovias de carga, geralmente, elas são formatadas aí para um transporte de volume muito alto de bens. Né? Então, a carga, a ferrovia de carga e a locomotiva de carga, geralmente, ela prioriza o torque. Né? Então, a gente tem aí, só para efeito de curiosidade, um vagão, ele suporta aproximadamente 100 toneladas, falando dos vagões aí que são usados no transporte miné. E você tem trens aí com 100 até 300 vagões numa mesma composição. Então, só para a gente ter uma ideia aí da ordem de grandeza. Né? A velocidade das ferrovias de carga, elas são geralmente mais baixas. Então, se você pegar em velocidade média, deve ser aí na casa de 50, 60 km por hora. E sendo que as ferrovias de passageiro, a prioridade é um pouco diferente. Ela já prioriza um pouco mais a velocidade. E são operações mais leves, onde o peso geralmente não é um dos maiores esforços que tem que ser vencidos. Né? A gente tem uma tendência também, até mesmo por causa das distâncias, a usar as locomotivas diesel elétrica na aplicação de carga, né, porque as aplicações de carga geralmente são ferrovias aí, muito longas, que são de 400 a 1.000 quilômetros de extensão. Já o passageiro, falando aqui um pouco da realidade do Brasil, são ferrovias, no geral, mais curtas, e aí o que facilita um pouco a eletrificação. Então, a gente tem uma tendência um pouco maior de usar eletrificação no transporte de passageiros. São locomotivas totalmente elétricas, carros de metrô, alguns trens metropolitanos. Mas isso não é regra, isso é simplesmente pela facilidade e disponibilidade de cada tipo de energia em cada uma das aplicações.
Então, muito bacana, né? E dentro dessa questão ainda de definições, né? Todas, a gente falou aqui sobre as locomotivas, os trens, mas existe bastante tecnologia dentro dessas unidades?
Então, vamos lá. A locomotiva hoje, ela é um produto de alto valor tecnológico, então ela tem muita tecnologia embarcada. Tá? Então, fazendo um paralelo aí com a indústria automotiva, acho que praticamente todas as tecnologias que você tem hoje na indústria automotiva, boa parte delas estão aplicadas também na ferrovia. Então, falando um pouquinho da locomotiva em si, ela tem um sistema de controle hoje muito eficiente. Então, a gente falou aí da tração, que é elétrica, né? Então, existe um sistema de controle dessa tração. Existe uma preocupação grande também com relação a emissões e consumo de combustível. Né? Então, existem todas as tecnologias aplicadas hoje na indústria automotiva, por exemplo, de injeção eletrônica, de sistema common rail de injeção, tudo isso também existe na ferrovia. Né? E ela tem um monitoramento constante. Então, você pega uma locomotiva, ela tem vários sensores, ela é totalmente sensorizada, de forma que a gente consegue acompanhar. Aí tem uma telemetria muito eficiente para ver o funcionamento dela e tomar ações imediatas ali com base na resposta de cada um desses sensores. Tá, então, apesar da gente associar a locomotiva, né, a gente lembra ali daqueles equipamentos um pouco mais velhos, algumas pessoas até remetem à época da locomotiva a vapor, né? Hoje a locomotiva que roda, que puxa carga nas nossas ferrovias, ela é muito diferente disso, ela é um produto altamente tecnológico com tudo que existe aí no mercado de ponta para melhorar a eficiência, tanto no ponto de vista de produtividade quanto emissões.
E aí, quando a gente sai, né, da locomotiva em si e olha, né, para a ferrovia como um todo, e aí você começa a tentar entender como é que você garante que um trem, né, que é algo que pesa algumas dezenas, né, de milhares de toneladas, consegue circular com segurança, né? Acho que tem em mente, por exemplo, que uma composição ferroviária, né, por exemplo, que transporta minério na casa aí dos seus 120, 130 vagões, demora aí praticamente 1 quilômetro, né, para ir da sua velocidade de cruzeiro, em torno de 60 por hora, a zero, né? Então, como é que você cria soluções que garantam que um trem com essa quantidade de movimento, com essa quantidade de inércia, consiga circular em segurança e ainda de maneira produtiva? Né? Então, toda essa tecnologia que está embarcada dentro da locomotiva, né, que o Botoso acabou de ilustrar, né, associada a sistemas, né, que monitoram, né, a ferrovia como um todo e juntam informações de mais de um trem, né, conseguem prover, né, dar à ferrovia a garantia de que aquela composição vai circular com segurança, sem provocar nenhum acidente e ainda de maneira bastante produtiva. Então, hoje, né, o Wabtec tem tecnologias que funcionam de maneira integrada e que conseguem entregar para o nosso cliente todos esses benefícios. Tá? São inúmeras ferrovias hoje no mundo que contam, né, com uma suite de produtos da Wabtec, né, que permitem, né, que dão a ele esse tipo de condição e que, no final do dia, se torna muito difícil, né, nos dias atuais, com o nível de produtividade que é exigido, né, de uma ferrovia, operar sem auxílio, né, de tecnologias digitais, né, do controle do tráfego ferroviário.
Não, eu fico bastante abismado, assim, né, feliz quando eu vejo essas tecnologias, né, toda essa alta tecnologia que existe. Né? E quando vocês falaram também da segurança, a gente pode falar na questão de, principalmente para aumentar a eficiência, né, das ferrovias. Quando a gente, quais tecnologias, né, tem para fazer essa quantidade de carga transportada com menos emissões? O que é que vocês têm a nos dizer?
Vou começar aqui, Johnny. Fred, vou passar para você, principalmente aí na parte de despacho, né, e na PTC, né, mas a gente está num momento de inflexão aí tecnológico dentro da nossa indústria, né, principalmente aí com segurança, automação da operação e redução de carbono, né? Eu acho que é um momento para a engenharia aí, bastante desafio aí, que vai dar espaço para a nossa criatividade, né? Alguns pontos com relação à eficiência, né? Você tem a eficiência energética, que se você desenvolver um motor diesel que é mais eficiente no consumo do seu combustível, além de você ter uma eficiência para o cliente no gasto de combustível que ele tem, né, você também está reduzindo a emissão de carbono porque você está usando menos combustível. Então, isso aí, qualquer evolução que a gente tenha, e a Wabtec teve algumas nos últimos, no passado recente, você está indo na direção certa em relação a tanto a eficiência de combustível e emissões de carbono. Do ponto de vista digital, e depois o Fred vai complementar aqui para a gente, a segurança, assim, o tamanho e o peso da composição de trem que a gente comentou aqui, não é uma unidade que é fácil de parar. Então, você precisa ter uma previsão, assim, uma acuracidade do posicionamento desse trem com relação ao trem que está na frente ou que vem atrás, para que você possa operar com segurança, e a gente tem uma solução que trabalha exatamente isso. Se você conseguir uma acuracidade maior, você consiga diminuir um pouco a distância entre os trens, você tem uma na malha como um todo. Mas aí eu vou passar para o Botoso e para o Fred aí comentarem um pouquinho mais.
É exatamente isso, né? Assim, quando a gente fala de ferrovia, a gente fala de basicamente três grandes fatores, assim, a serem, né, otimizados, né? Um deles é bastante óbvio, né, que é o óleo diesel, né? Talvez seja o maior OPEX de uma ferrovia. Então, tudo aquilo que permita a gente reduzir o consumo de diesel é bem-vindo. Então, a gente tem tecnologias embarcadas dentro da ferrovia que permitem isso. E a gente tem também tecnologias que permitem uma condução mais eficiente. E aí, uma condução mais eficiente traz também uma excelente economia de diesel. Outra coisa é como é que eu utilizo melhor o meu material rodante, né? Ou seja, como é que eu garanto que o trem vá do ponto A ao ponto B no tempo em que ele precisa ir. Né? Isso vai reduzir a demanda por locomotivas e a demanda de vagões, né? Com isso você consegue otimizar o uso desse material, que também é muito caro. E o terceiro ponto é a própria otimização do uso da via, né? Quanto mais próximo eu conseguir colocar um trem do outro, melhor vai ser a minha utilização. Isso evita, por exemplo, investimentos de expansão em via permanente, que são investimentos também altíssimos e que demoram um longo prazo para ser executados e para ter o retorno daquele investimento. Então, acho que as tecnologias, né, digitais, né, que a gente chama aqui na ferrovia de controle de tráfego ferroviário, eles acabam vindo, né, para trazer tudo isso de maneira integrada. E talvez a tecnologia mais conhecida do mercado seja a tecnologia chamada de, conhecida como PTC, né, ou Positive Train Control. Né, essa tecnologia, ou esse conceito, vamos colocar assim, ele foi estabelecido nos Estados Unidos, tá? Ele é uma coisa que veio se maturando ao longo de anos, mas em setembro de 2008 houve um acidente em Los Angeles entre um trem de carga e um trem de passageiro, e naquele dia morreram 35 pessoas e foram mais de 135 feridos. Tá? Um mês depois desse acidente, o presidente americano George W. Bush, ele publicou uma lei, tá, que tornava obrigatório, né, a adoção, né, da solução de PTC para as maiores ferrovias americanas. Né? E a Wabtec, né, nesse contexto, já tendo diversas tecnologias, ela começa a trabalhar ativamente para desenvolver e para ter essa tecnologia implantada, né, espalhada aí pelo mundo. Tá? E o que essa tecnologia ela preconiza? Tá? São basicamente quatro pilares. Tá? O primeiro é você evitar, né, que trens colidam um com os outros. Né? Você imagina que você tem numa ferrovia dois trens, né, os dois andando ali a 50 km por hora, o trem da frente tem um problema. Né? E quando esse problema acontece, o trem de trás precisa ser avisado para que ele possa iniciar a frenagem. Né? Como eu disse anteriormente, como um trem demora talvez até um quilômetro para parar, se a decisão de frear for tomada com base na visão do maquinista, já pode ser tarde demais, né? Não vai dar tempo e com certeza vai acontecer um acidente. Tá? A segunda é você garantir que o trem ele está trafegando na velocidade segura, né? Ou seja, a via permanente ela tem características ao longo dela e a velocidade máxima admitida em diferentes trechos ela também é diferente. O maquinista precisa saber disso para que ele possa conduzir o trem também com segurança. Então é um outro parâmetro também fundamental. O terceiro parâmetro é, assim como acontece nas nossas estradas, né, na via permanente ela está constantemente em manutenção. Né? E aí como é que você faz com que a composição ela interaja com esses ambientes de construção de maneira segura? Né? De novo, ela precisa saber disso antecipadamente. Então a gente tem mecanismos, né, para que os trechos onde tem homens trabalhando, isso seja informado, né, antecipadamente ao maquinista para que ele possa, né, tomar as ações necessárias. E por fim, talvez um elemento aí, talvez mais particular, mais específico, né, da ferrovia, mas que talvez seja talvez até o mais relevante de todos, que é o controle de máquinas de chave. Né? Máquina de chave é aquele elemento que tem na via que muda o trem de linha. Né? E quando um trem se aproxima de uma máquina de chave em alta velocidade, o risco de descarrilamento é muito grande, caso ela não esteja corretamente posicionada. Né? Se um trem, por exemplo, indo numa máquina de chave, pega ela em posição contrária, o acidente pode ser de grandes proporções. Então, existe uma série de tecnologias, tá, que garantam que, ao movimentar uma máquina de chave de maneira elétrica, né, ou automática, aquela máquina de chave esteja corretamente posicionada conforme a licença, né, que o trem recebeu. Então, existe uma série de componentes, tá, dessa tecnologia que são instalados dentro do centro de controle, dentro da locomotiva, são instaladas também ao longo da via, né, sistemas de controle, né, que acendem sinais, que mexem, cancela, que mudam máquinas de chave, e existe também um ambiente de telecom, né, que existe para que garantir que possibilite a comunicação entre todos esses ativos ao mesmo tempo. Então, assim, o PTC é uma solução central hoje, né, para qualquer ferrovia moderna, né, que deseje ter uma operação segura, né, e ao mesmo tempo, né, eficiente, né, com excelente relação de consumo de diesel por tonelada transportada.
Muito bacana essa questão e saber desses detalhes técnicos aí. Às vezes, eu moro aqui em Recife, na região metropolitana de Recife, a gente aqui é cercado por vários trens de passageiro, trens também de carga, como vocês já disseram a diferença, e vocês falando, eu me lembrando daqueles pontos, realmente vai esclarecer bastante aí para muita gente. E quando a gente fala na questão de, vocês já falaram um pouco sobre emissões, né? Mas o que é que vocês chamam de jornada de descarbonização, né? Como é que o Brasil está posicionado comparado a outros países do mundo?
Bem, a jornada de descarbonização, acho que a gente já fez uma introdução aí legal do que significa economia de combustível na ferrovia, né? Então, acho que o Rafael apontou aí a questão de que consumir menos combustível fóssil significa menos carbono, e o Fred também apontou aí a questão do OPEX, então, ou seja, o gasto com combustível hoje é uma das maiores linhas de gasto aí dentro das ferrovias, né? Então, economia de combustível, ele é benéfico em todos esses aspectos, tanto para o ambiente quanto para o custo de operação. E, obviamente, a Wabtec está junto aí com os clientes desenvolvendo as soluções que vão atender todos esses targets aí que a gente tem hoje de eficiência energética, né, que vai combinar aí tanto com otimização da operação quanto com menos carbono emitido, né. E dentro desse portfólio, a gente entende que não existe uma solução única para todas as ferrovias. Então, a gente entende que essa jornada de descarbonização que a gente está chamando, ela vai passar aí por diversas soluções, né, e cada qual vai ser aplicável aí dentro da realidade de cada uma das ferrovias. Então, dentro dessa jornada, na realidade, ela já começou há algum tempo, e só para citar um desses marcos, foi a introdução do motor Ivo aqui no Brasil. Esse motor Ivo foi um motor que foi concebido para o mercado americano, onde existe hoje uma regulamentação de emissões muito, muito pesada, né? Então, apesar daqui no Brasil a gente não ter regulamentação de emissões para a ferrovia, a gente decidiu trazer esse motor para cá, porque ele representava uma economia de combustível da ordem de 5% a 6%, comparado com a tecnologia que até então a gente tinha rodando aqui. Então, isso já foi um avanço tremendo. Quando a gente fala 5%, aparentemente é pouco, mas quando você traduz isso em dinheiro que é economizado dentro da operação, esses números são muito expressivos, né? E a gente continua nessa jornada, apesar do transporte de carga ferroviária ele já ser muito eficiente em termos de emissões de carbono, quando comparado com outros modais, por exemplo, o rodoviário, né? A gente ainda entende que existe um espaço para a gente otimizar ainda mais a aplicação ferroviária. E a gente tem desenvolvido aí, junto com os nossos clientes, várias soluções que vão ser aí o futuro dessa jornada, né? A gente está trabalhando ativamente hoje no conceito de locomotiva híbrida, né, que é uma locomotiva onde você ainda tem o motor diesel, que depende aí do combustível fóssil, mas que você já agrega essa locomotiva, um banco de baterias, que armazena a energia que é regenerada durante a frenagem dos motores de tração. Ou seja, era uma energia que antes era jogada fora e que agora você passa a armazená-la dentro desse banco de baterias e pode, uma vez que ela esteja disponível, usar em substituição ao consumo de combustível fóssil. Isso, por si só, já representa aí uma economia, dependendo aí da aplicação, de 10% a 15% de combustível, o que também são números expressivos. A gente também tem no nosso portfólio as locomotivas bateria elétrica. São locomotivas onde você já elimina 100% a necessidade de combustíveis fósseis.
Legal, cara.
Então, são locomotivas que, além dessa solução que eu mencionei, de reaproveitamento da energia de frenagem, você também pode usar uma fonte externa para recarregar. E tem uma aí que está um pouco mais adiante, mas que a gente já entende que pode ser um dos caminhos viáveis, estamos trabalhando, que é a utilização do hidrogênio. O hidrogênio é uma fonte de energia que a queima dele produz basicamente água, então, ou seja, é uma fonte de energia totalmente limpa. E a gente está trabalhando aí em duas potenciais frentes da utilização de hidrogênio. Uma é a própria queima do hidrogênio no motor a combustão, né? Então essa é uma que está um pouco mais próximo aí da viabilidade, porque você injeta diretamente o hidrogênio em substituição ao diesel. Por causa da questão do ciclo do motor, você ainda acaba utilizando um pouquinho de diesel, então a substituição não é de 100%, mas a gente já está falando aí de taxas de substituição da ordem de 70%, 80%. Né? E temos também uma solução que elimina o motor de combustão, que é a solução de utilizar o hidrogênio nas células de carga, nas células de bateria. Então, O hidrogênio ele é usado em uma reação química que gera energia, e essa energia é armazenada na bateria que depois fornece a potência para a tração. Então, isso é só um pouco aqui da parte da locomotiva. Nós temos algumas soluções também na parte nossa de sinalização e controle da composição que o Fred pode trazer um pouquinho mais de informação para a gente, Fred.
A gente tem várias tecnologias aplicadas à locomotiva, como o Botoso bem disse, que trazem inúmeras oportunidades de economia. Agora, da mesma maneira como acontece num carro, um motor eficiente mal dirigido, ou um motor eficiente mal conduzido, também não acaba não gerando o resultado esperado, ou você acaba não aproveitando todo o potencial de economia que você poderia ter. E a Wabtec tem algumas tecnologias também que auxiliam o condutor a conduzir o trem de maneira otimizada. Talvez a mais famosa delas seja aí o Trip Optimizer, que no fundo é um piloto automático do trem, ele é capaz de conduzir o trem pela via, uma vez que ele conhece exatamente o perfil da via, ele sabe como é que as locomotivas estão distribuídas ao longo do consiste, ele sabe qual é o peso daquela composição, então ele consegue ajustar exatamente qual que é o ponto que a gente fala, que é a aceleração que tem que ser empregada, e a intensidade do freio que tem que ser aplicado para você garantir que você tenha acelerações e desacelerações suaves ao longo da condução. Então você consegue ter uma condução mais otimizada e você tira ainda mais proveito de todas essas tecnologias que estão embarcadas dentro da locomotiva.
Não, outra questão, pessoal, nós na mineração conhecemos que temos no Brasil aqui diversas minas globais, players globais, principalmente de tamanho. Uma das maiores é a de Carajás, E que é uma das ferrovias mais eficientes do mundo, que está aqui no Brasil, e utiliza as locomotivas da tecnologia da Wabtec, Vocês podem falar para a gente dessa tecnologia, dessa ferrovia em específico, E fala um pouco dessa questão mina-porto.
John, acho que a gente já abordou um pouquinho isso na questão de descarbonização, Então, isso mostra o nosso compromisso aqui, reforça mais uma vez o nosso compromisso de suportar os nossos clientes dentro dessa jornada aí de redução das emissões. A de Carajás, acho que é uma aplicação muito interessante, onde que as locomotivas da Wabtec elas desempenham um papel importantíssimo. Foi uma ferrovia onde que a gente falou um pouquinho do motor Ivo. Então, foi uma das primeiras que a gente introduziu o motor Ivo. Então, as locomotivas que tem rodando lá hoje são as ES-58. Elas são já com essa nova tecnologia que nasceu nos Estados Unidos. Tem um outro fator muito interessante, que é o fato dessa locomotiva ser uma das mais potentes que hoje atuam no Brasil. Então, são locomotivas aí de 6.000 HP de potência, E foi uma operação que, ao longo do tempo, foi sendo otimizada e hoje é uma das, sem dúvida, uma das mais produtivas aí que a gente tem, não só no Brasil, mas arrisco dizer, no mundo. Então, falando das locomotivas, hoje elas, se não me engano, são da ordem de 900 quilômetros a extensão da mina até o porto. E elas fazem essa aplicação de uma maneira muito eficiente. Então, você tem o trem hoje da Vale, são cerca de 300 vagões, 330 vagões, com três locomotivas Wabtec, que fazem esse trajeto aí já há alguns anos e tem se mostrado aí uma solução ideal para essa aplicação.
E lá em Carajás, a gente também, do grupo de Digital, nós tivemos também o prazer recentemente de implantar uma solução de segurança que, às vezes, a gente convive com ela no nosso dia a dia, mas a gente não tem, talvez, a ideia de como isso impacta positivamente a ferrovia. Então, nós implantamos dezenas de cancelas eletrônicas entre o porto, lá em São Luís, e a mina, lá em Carajás. Com essas cancelas, você permite que o trem trafegue, passe por esse cruzamento de nível, de uma forma mais rápida, e com muito mais segurança, Então, no final do dia, isso tudo, garante ao nosso cliente mais produtividade.
Que legal, gente. Ficou. Todo mundo conhece da mineração. Acho que às vezes até nem sabe, né, empresas como a de vocês está presente aí, tão players tão grandes, né, em players tão globais, principalmente na de Carajás, que eu já tive lá o prazer de trabalhar, sobretudo no sistema de despacho, eu via lá a ferrovia, né, era um negócio muito bacana. E, pessoal, uma pergunta para o Abtec, no caso, né, que vocês estão atuando nessa expansão da engenharia no Brasil, né, somente associado nessa questão de tecnologia. Aí vem a pergunta, né? Por que o Abtec, o Rafael já falou um pouco no início, né? Mas por que o Brasil, né? Por que vocês estão focando bastante aqui no Brasil?
Johnny, eu acho que para começar a responder essa pergunta, assim, foi uma atividade que a gente desenvolveu ao longo do ano passado, globalmente, né? A Abtec é uma empresa de tecnologia, a gente vem discutindo aqui durante esse podcast algumas soluções aí que a gente está trabalhando. E o motor nosso para essa inovação é o time de engenharia, né? A gente tem hoje dentro da empresa mais de 4 mil engenheiros aí por todo o planeta, né? Mas a gente vê uma forte concentração desses times de engenharia entre os Estados Unidos e a Índia hoje. E a gente discutiu dentro da liderança da engenharia da Abtec a possibilidade da gente acessar uma outra região e acessar talentos dentro de uma outra região, né? E aí o meu time de operações de engenharia desenvolveu aí ao longo do ano passado algumas opções que a gente poderia de países que a gente poderia fazer esse investimento. E os critérios que a gente tinha era disponibilidade de talento de engenharia na região, a competitividade do ponto de vista de custo, né? E uma série de outros fatores aí que influenciaram na decisão. E aí a gente acabou decidindo por fazer essa expansão no Brasil, que pessoalmente me trouxe muita satisfação em poder crescer o time de engenharia aqui dentro do país. A gente vem falando aí a gente já tem hoje um time de engenharia aí com o Botoso e o Fred dentro da área de digital e de locomotivas. A gente tem na região, na verdade, todo o portfólio da Abtec, então é interessante para a gente trazer esse time de engenharia para cá. E a gente vem trabalhando aí numa expansão aí de algumas centenas aí de engenheiros na região, né? Que isso traz aí bastante oportunidade para o pessoal que está fazendo engenharia, que trabalha na área de engenharia no Brasil. E como eu falei anteriormente, vários desafios que têm significado, né? Assim, você trabalhar em tecnologias que melhoram as emissões de carbono e podem impactar a direção que o nosso planeta está indo. Eu acho que é um propósito bem atrativo. Eu saí da área de aviação e entrei na área de locomotiva e vejo os desafios assim, bem bacanas aí pela frente. E eu acho que, de novo, é uma oportunidade para a gente desenvolver produtos com o talento que a gente tem aqui na região. E trouxe assim, bastante satisfação para a gente em poder expandir esse time de engenharia aqui, né? Então, a gente vem trabalhando principalmente aí nas duas áreas do Botoso e do Fred, principalmente aí nas áreas de engenharia de sistemas de controle e automação e também na área de desenvolvimento de software. E eu acho que tem oportunidades bem bacanas aí para a gente aproveitar aí e acessar o talento da engenharia no Brasil, né? Botoso, Fred, querem adicionar? Vocês têm sido parte aí do crescimento desse time. Alguma coisa a acrescentar?
Acho que, da minha parte, assim, tem sido um grande desafio e um grande prazer poder participar desse processo e trazer, né, todo esse conhecimento para ser desenvolvido aqui no Brasil, né, por engenheiros brasileiros, que são profissionais extremamente capazes e têm conseguido, né, entregar bastante valor à companhia. Então, eu vislumbro aí um futuro brilhante aqui para todos, né, todos que se juntarem a nós, né, nessa jornada e ter o privilégio, né, de fato trabalhar em tecnologias que vão poder revolucionar, né, a maneira como o mundo, né, transporta carga e passageiros, e também trabalhar para que a gente possa ter um mundo melhor para os nossos filhos, né, para os nossos netos.
Não, eu acho que é só, queria também ressaltar aqui, Rafael, você já trouxe esse aspecto de que a locomotiva é um parque de diversões para os engenheiros, né? Então aqui a gente tem de tudo que existe hoje de tecnologia de ponta, né? Então a gente tem áreas para atuação de engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, desenvolvimento de software, engenharia de controle, ou seja, tudo que a gente pensar pode ser aplicável aqui no mundo da ferrovia, mais especificamente de locomotiva, né? E é uma oportunidade ímpar, né? Porque a gente vai, obviamente, suportar esse crescimento que a gente está vendo no mercado ferroviário aqui no Brasil, né? Então, acho que muito dessa iniciativa também é associada ao fato de aqui no Brasil a gente está vendo esse crescimento do mercado ferroviário. Mas também a engenharia vai atuar não só nas demandas locais. Então, é uma oportunidade muito legal aí dos nossos engenheiros que vão estar aqui com a gente trabalhar em projetos globais, né? Então, em muitos casos, os nossos engenheiros aqui estão suportando locomotivas que vão ser fabricadas nos Estados Unidos, em outros países, né? E essa oportunidade traz aí uma oportunidade legal de interagir com outras culturas, né? Ter um crescimento profissional aí, eventualmente viajar para estar tá lá participando de testes, né? Então, uma oportunidade aí que a gente enxerga como, de fato, uma solução aí que vai ajudar o crescimento não só da UABTEC, mas vai ter um impacto aqui na região e até mesmo no país, né? Então, muito, muito contente e muito empolgado aí com esse desafio que a gente tem pela frente.
E Johnny, você está falando com três engenheiros aqui, né? Então, assim, é difícil a gente conter um pouco o entusiasmo, né?
Mas com certeza.
Eu trabalhei, já tenho aí mais de 20 anos dentro da área de engenharia, e o que eu acho bacana dessa iniciativa, e é um pouco diferente das outras áreas que eu trabalhei, como aviação e outras áreas, assim, a oportunidade do desenvolvimento da tecnologia no Brasil. E o Botoso falou agora também em exportar para projetos globais, né? Até o momento, a gente tinha um time que era... A maior parte do objetivo desse time era o atendimento à demanda local. A gente vai continuar fazendo isso, que é super importante para os nossos clientes na região. Mas, como o Botoso falou, nós vamos começar a trabalhar em projetos globais. Então, assim, o que eu vejo de diferente, assim, de algumas outras indústrias, a tecnologia é desenvolvida fora e a gente vende o produto no país e tem uma engenharia de suporte, alguma coisa desse tipo. Não é o caso que a gente está tendo aqui. A gente vai ter a oportunidade de estar trabalhando aí na linha de frente aí das tecnologias que vão vir no ramo ferroviário, né? Então, assim, a gente está super animado aí com essa iniciativa aí e espero que os ouvintes aqui que são do ramo da engenharia também fiquem animados aí em ouvir que a gente está fazendo esse investimento aí. E Johnny, só para aproveitar um gancho aqui, deixar pra, se alguém tiver o interesse, né, a melhor forma de entrar em contato com a gente aí e entender um pouquinho mais de quais são as áreas de crescimento da engenharia é através do nosso website, tá? É o www.wabtech.com/careers, CARERS, tá bom?
Perfeito.
Só deixar aí um link aí, se o pessoal tiver interesse.
Sim, vou colocar aqui o link, e é muito bom, assim, quando a gente está falando com as empresas que estão em desenvolvimento, né? Vocês continuam sempre investindo, né? E principalmente com várias oportunidades de emprego aí para diversas áreas que eu falo aqui no podcast. Quando é para trabalhar em mineração, não é só engenheiro de minas e geólogo. Tem todas as áreas de engenharia, podem trabalhar com mineração, principalmente com tecnologia, né? Que é algo que todo mundo... Eu sou, como eu falei com você, eu sou suspeito para falar em tecnologia, né? Então, muito bacana. E, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Tenho certeza que foi um bate-papo, o pessoal que está assistindo aqui vai entrar em contato com a empresa de vocês, vão ver lá várias oportunidades. O Clássico já divulguei lá no LinkedIn, então podem me ficar mandando que eu tenho o prazer de divulgar mais aqui, tá? Vamos deixar no final, né, passar uns vídeos aí sobre que vocês fizeram aí sobre expansão de engenharia e um pouco do institucional aí também da Wabtec. Mas que mensagem vocês gostariam de deixar aqui para como final aqui do nosso podcast da mineração?
Johnny, primeiro a gente quer agradecer a oportunidade de falar aqui. É uma área que é muito próxima da gente, faz parte do a gente faz parte do ecossistema de mineração. É, então, primeiramente, agradecer. Eu acho que, como eu comentei, a gente está num ponto de inflexão, onde várias novas tecnologias estão batendo aí na nossa porta. E, então, acho que a gente tem aí vários desafios bacanas aí pela frente. E é bom manter esse diálogo aí entre cada parte da cadeia dentro da área de mineração. Obrigado pela oportunidade, Johnny.
Obrigado.
É isso, Johnny. Obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho aí da Wabtec, falar um pouquinho mais sobre o universo ferroviário, né? Infelizmente, a ferrovia não é algo que faz parte do dia a dia da maior parte dos brasileiros, mas apesar disso, né, é uma coisa extremamente importante, né, para o crescimento sustentável, né, do nosso país. E a Wabtec, né, tem um papel de protagonismo, né, muito grande, né, na construção dessa história, tá? E aí é todos aqueles que tiverem interesse, né, não apenas ao site de carreiras, mas, né, se inscrevam na nossa página no LinkedIn, que a gente também está sempre publicando lá todas as oportunidades que surgem. E visite também o nosso site para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias, o que a gente faz. A Wabtec é uma empresa muito grande que atua em vários mercados e certamente é capaz de oferecer grandes oportunidades para diversos tipos de profissionais, profissionais de diversas formações distintas.
Só, acho que finalizando aqui rapidinho, agradecer também a oportunidade. É muito legal para a gente poder falar um pouquinho de ferrovia, um pouquinho de Wabtec aqui no Brasil. Eu já estou nesse mercado há 16 anos, então tenho experimentado a transformação desse mercado, né, desde quando eu entrei até hoje a gente vê a evolução, né, e a engenharia local aqui acho que foi um motor para essa evolução. Então, a gente está aí agora dando o próximo passo, né, que é sair dessa engenharia local para uma engenharia global. Né, e fico feliz de poder estar dividindo isso aqui um pouquinho. E faço minhas palavras aí também do Rafael e do Fred, de que estamos aguardando a visita de todos aí virtualmente e interagir aí mais. E agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais e ajudar a gente nesse processo de fazer a ferrovia se tornar mais conhecida no meio aí, principalmente da engenharia de tecnologia. A gente não faz muito essa associação, mas é uma associação correta. A mensagem que eu deixo aqui é: vamos enxergar a ferrovia agora como um ramo tecnológico também.
Exatamente, como eu estava falando aqui nos bastidores, quem ama tecnologia pode embarcar na ferrovia, principalmente através da Wabtec, que aí tem bastante vagas e bastante oportunidades. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, né? Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br. Acesse aí também todos os canais aí da Wabtec, que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo. Fique com os vídeos aí da Wabtec e até a próxima.
Você tem paixão por engenharia e tecnologia? Já pensou em trabalhar em uma empresa centenária? Uma líder global provedora de soluções digitais? Para quem tem no DNA a paixão por inovação e tecnologia, o amanhã começa hoje. Movimente-se e venha revolucionar a forma como o mundo se move. Nosso trabalho permite o desenvolvimento de tecnologias avançadas, moldadas por parâmetros globais, que entregam eficiência, segurança e produtividade aos nossos clientes. Tecnologias muitas vezes reunidas em um produto só, como nossas locomotivas. Trabalhamos na transformação do transporte ferroviário global para que seja mais limpo e sustentável, criando e implementando soluções escaláveis de maneira ágil e inovadora para mudar a forma como transportamos pessoas e coisas. Juntos, vamos explorar novas fronteiras e deixar um impacto positivo no mundo, enquanto aprendemos e crescemos. Se você é movido pela tecnologia e apaixonado por inovação, venha revolucionar o futuro do transporte. Visite wabtech.com/career. We are Wabtech.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.